Casal da Boba é um parque habitacional que foi construído pela Câmara da Amadora, Câmara Municipal da Amadora. Isto estamos a falar na viragem do século. E é um bairro que é habitado por pessoas de diferentes antigos bairros, digamos assim, que eram os bairros que os nossos pais construíram quando vieram das antigas colónias. Também havia muito pessoal que vivia ali na zona do norte de Portugal e na zona do Alentejo. E é um bairro que, pronto, é habitado por essas mesmas pessoas que viram as suas casas demolidas e depois foram realojadas nestes parques habitacionais, como a Câmara Municipal gosta de lhe chamar, né? Assim, as condições, falando por mim, e acho que posso falar pela maioria dos moradores daqui, deste bairro, e de todos os bairros, que são habitações sociais, são bairros que não têm nada a ver com aquilo que era os antigos bairros, né? Que eram construídos pelos nossos pais, em termos habitacionais, primeiramente. Porque nós tínhamos casas que respondiam às necessidades da família que lá habitava, porque era uma casa construída pela própria família. Essa é a primeira questão. Pois, a segunda é o próprio espírito de comunidade, que era muito mais forte antigamente, porque era um espaço habitado por pessoas que já se conheciam há bastante tempo, os seus filhos cresceram juntos e depois somos colocados aqui neste bairro onde as habitações são construídas com material de terceira ou quarta qualidade, habitações extremamente frias, prédios completamente degradados, e o espírito de comunidade não é a mesma coisa, é uma coisa que tem que se ir reconstruindo com o tempo.
Quanto tempo é que tu achas que leva a reconstruir essas redes de vizinhança?
Acho que depende um pouco das condições também específicas de cada comunidade. Por exemplo, uma comunidade ou um bairro que não tenha, por exemplo, uma associação ou duas associações a trabalhar, e há uma comunidade onde o pessoal, apesar de viver no mesmo sítio, está um pouco afastado de si ou entre si, o espírito pode demorar um pouco a ser construído, mas com o trabalho associativo ou com o trabalho comunitário é algo que já se reconstrói ou se constrói muito mais rapidamente. Mas rapidamente não quer dizer que é uma coisa do dia para a noite, demora anos, né?
Quando fiz o meu primeiro trabalho na Mosgueira, a sensação que eu tinha era, onde quiseres, a sensação que eu tinha era que uma coisa é tu fazeres a tua casa, fazeres o teu bairro, construíres as tuas ruas, outra coisa é dizer então onde é que tu tens que morar. E é uma coisa compulsiva, não és tu que compras a casa, não é? Uhum. Eles dizem em que casa é que tu vais morar, em que a tua família vai morar, que vizinhos é que tu vais ter.
Exato.
Portanto, tens menos sensação de apropriação daquele espaço do que quando as coisas são feitas pelas nossas próprias mãos, não é?
Exato, exato. É como nós costumamos dizer, é uma, quase uma reconstrução da vida já na fase adulta. Uhum. Em que os nossos vizinhos que nós conhecíamos já há anos, que muitas vezes acontecia, suprimiam as necessidades uns dos outros, né? Seja em termos de alimentos, quando há falta de alimentos, ou quando uma pessoa precisa de ajuda porque vai para o trabalho e não tem de deixar a criança. Esse tipo de coisas perde-se e juntam-se a esse facto, né? Que nós não escolhemos onde é que vamos viver, com quem vamos viver, e como é que nos vamos reerguer, né? É uma coisa que nos é imposta e nós temos de, inconscientemente e conscientemente, encontrar formas de resistir a isso, né? E tentar construir aquilo que já tínhamos, mas nem sempre é fácil, né?
Há quanto tempo é que estas populações foram realizadas?
Depende, houve bairros que foram realojados no início do, aliás, na viragem do século. Depois, com o passar do tempo, outros bairros foram ficando, permanecendo onde estavam, né? Como é o caso do 6 de Maio, do bairro da Reboleira, o casal da Santa Filomena. O processo de realojamento não é igual para todos, nem acontece ao mesmo tempo, é por fases. Uhum. É.
Mas começou em que ano?
Eu acho que aqui na região da Amadora os realojamentos começaram mesmo, se não me engano, 2000, 2001, por aí.
Okay. Portanto, há miúdos que já nasceram aqui, não é?
Sim, sim, sim. Há, por exemplo, pessoas que vieram das Fontainhas para aqui vieram para aqui com 20 ou 30 anos, mas os filhos já cresceram aqui, são filhos do Casal da Buba. Uhum. Nós mais velhos não, a gente somos filhos de outros bairros que viemos para aqui e tivemos de nos adaptar.
E essa estranheza com o bairro que tu sentes, não é? E que os teus pais sentem, achas que os miúdos mais novos também sentem?
Aqueles que são realizados na idade mais...
Os que nasceram cá?
Não, os que nasceram cá não. Porque os que nasceram cá acabam por ter uma experiência parecida com aquela que os pais tiveram nos outros bairros, que era, cresceram naquele sítio, com os seus amigos, vão para a escola juntos, brincam juntos. Pior era se nessa fase, digamos, de pré-adolescência, de juventude, de infância, tivessem que vir para aqui e depois estar noutro bairro. Aí acho que é um pouco mais complicado. Mas...
Isso aconteceu com muitos miúdos, não é?
Aconteceu também, aconteceu. Houve muitas crianças a vir para aqui com 10, 11, 12 anos, que ficaram sem os amigos, né? Alguns vieram para estes bairros, outros foram para outros, ou para outros sítios. Mas para nós, aliás, para as crianças que já cresceram aqui, não sentem isso, né? Porque sempre foram, estiveram nas mesmas condições, no mesmo sítio.
Mas depois vocês têm um contrato com a Câmara?
Sim, a casa onde nós habitamos, que nós habitamos, é uma casa camarária, sim.
Uhum. E como é que é essa relação com o senhorio?
Eu diria, daquilo que eu sei, não diria que é uma situação ou uma relação fácil. É uma relação muitas vezes conflituosa, porque nem sempre as necessidades das pessoas são tidas em conta. Vou dar um caso muito específico. Uma família que foi realojada e quando veio para aqui precisava de 4 quartos. Depois tem familiares que emigram, por exemplo, e agora habitam uma casa que tem 4 quartos, mas só usam 1. Muito rapidamente essa pessoa é transferida para um T1. Mas o contrário nunca acontece. Quando uma pessoa está num T1 e depois precisa de um T3 ou um T4, vê-se ali presa num T1 durante anos. Depois há situações das rendas, por exemplo, rendas que passam de 40, 50 euros para 300, 400, assim de um mês para o outro, só porque uma pessoa começou a trabalhar. Antes de se efetuarem essas transições ou essas mudanças, essas dinâmicas que se tornam diferentes, acho que se poderia fazer uma recolha de dados junto das famílias, o que é necessário, como é que podemos alterar isto. Não, é uma situação imposta. Depois, quando as pessoas fazem a reclamação ou tentam que a situação volte a uma situação que seja compatível com as possibilidades das famílias, nunca é como nós... Não é que tenha a ser como nós queremos também, mas tem de ser sempre como eles querem, né? Por isso diria que não é uma relação amigável, longe disso.
E quando há infiltrações, quando há problemas?
Quando há infiltrações, as pessoas é que têm que solucionar os próprios problemas, né? Isso acontece no meu café, no café dos meus pais, em que... Houve uma infiltração e caiu um bocado de parede e nós fomos fazer uma notificação, tirámos as fotos, pá, tudo. E até hoje ninguém foi lá a solucionar, né? Tivemos que ser nós a gastar o nosso dinheiro, a comprar o material e a solucionar. Isto é uma coisa que acontece em todas as casas, ou na maioria das casas. Sempre que há um problema, muito raramente é a própria câmara que soluciona, né? Por exemplo, aqui os prédios da Boba, todas as caves têm... tampas de esgoto nas cozinhas ou na casa de banho, que isto é uma coisa que nem parece que estamos a falar do século XXI, né? Mas acontece. E depois já há esgotos que entopem dentro da casa das pessoas, são as pessoas que têm que fazer a limpeza, têm que tirar a tampa, limpar isso tudo. Ou seja, nós somos colocados aqui, é do tipo, vá, tomem isto, vivam aí, não reclamem porque já vos demos isso. E se nós tentamos, de alguma maneira, tentar passar a mensagem que, ok, a casa foi-nos dada, entre aspas, mas nós também retribuímos muito com o nosso trabalho, né? E isso nunca é tido em conta. Mas quando são outro tipo, quando é outro tipo de população, digamos assim, a relação é diferente. Parece que querem responder às necessidades das pessoas. Aqui não. Tem de ser as próprias pessoas a arranjar formas de resistirem, né?
Como é que... Agora tu disseste que era outro tipo de população. Como é que tu caracterizas esta população?
É uma população maioritariamente de ascendência portuguesa, né? Se bem que a ascendência portuguesa é um termo muito duvidoso, porque se formos a ver na história, um português... Dizem que os portugueses são brancos, mas há muitos portugueses que, supostamente brancos, têm mais mistura do que eu, se calhar, que sou filho de um cabo-verdiano. Mas é assim, estes bairros de que estamos a falar são habitados maioritariamente por comunidades das ex... Aliás, por comunidades de pessoas que são filhas de pais das ex-colónias, Cabo Verde, Angola, Moçambique e tudo mais. E eu acho que não é uma coincidência que os bairros que são habitados por essas pessoas são os bairros que têm as piores condições, né? Portanto, quando disse outro tipo de população, é mesmo isso. É aquela questão do racismo estrutural. Não é a questão do racismo, eu encontro na rua e digo que não gosto de um preto. Não é isso. É, estruturalmente, nós somos tratados de maneira diferente, ponto final. E E quem duvida pode virar boba e logo de fora, olhando para as casas, vê isso. Depois podemos falar em muito mais outras coisas, que é como é que não apoiam as associações, como é que não apoiam, como é que não há os apoios, por exemplo, com a questão das rendas ou das pessoas desempregadas e aumentam as rendas.
Vejamos por partes. Okay. Há aqui uma dimensão, estamos a falar das casas, uhum. não é? Da qualidade das casas, da qualidade da construção e desses cuidados. Depois há outra questão que é o urbanismo, ou seja, onde é que estas casas estão colocadas? O que exato. É que existe à volta? O que é que, a que distância é que estão dos eventuais empregos que houver?
Exato, exato. Muitas das vezes são bairros que são colocados em zonas bastante isoladas do resto da cidade, né? Por acaso isso não acontece no Casal da Boba, que é um... que está num espaço que até está mais ou menos inserido dentro da cidade, ou aqui do concelho.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Eu estou a olhar à volta, vejo um campo aberto ali à frente.
Sim.
Mas depois tenho um gradeamento, se eu quiser ir ali já não consigo ir.
Exato, exato.
Porquê que isso acontece?
Pois, porquê que isso acontece? É a questão que nós estávamos a falar da questão da segregação, né? Que é, colocam-se as pessoas num determinado local e depois há que... quase que invisivelmente colocar fronteiras, né? E sim, né? No que toca a essa questão do ordenamento do território, quase, né? Que os bairros são colocados normalmente isolados e depois mesmo a colocação dos prédios é feita de maneira a que sejam... é quase um circuito fechado, né? Não existem ruas muito compridas, é tudo fechado, porque isso depois também facilita, por exemplo, uma intervenção da polícia aqui. A polícia muito facilmente encurrala as pessoas, isso é fácil.
E isso acontece aqui frequentemente?
Acontece muitas vezes, não só aqui como em todos os bairros, né? Uhum. Se uma pessoa chama a polícia porque alguém está a meter música alta, a polícia vem já preparada para cercar aquilo. Simples. E muitas das vezes acontece situações onde a polícia chega e não faz perguntas. É para todos, da mesma maneira. E se existem estes espaços onde as ruas são feitas desta maneira, vamos imaginar que uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, pá, quer fugir, né, como qualquer pessoa, não vai conseguir. Uhum. Muitas das vezes, quando a polícia faz cercos aos bairros, eles dizem logo, ninguém entra e ninguém sai, portanto...
Descreve-me um cerco. Okay? Para mim, que não vivo num bairro destes, que nunca vivi num bairro destes, o que é que acontece quando há um cerco, quando a polícia chega?
Pá, primeiramente, logo, o que é que a gente vê? Vemos muitos polícias a chegar armados, né? Muitas das vezes com cara tapada e sem identificação, logo assim. Como é óbvio, vêm com um comportamento bastante agressivo, quase que provocador, né? Porque assim depois já tem logo a justificação. O pessoal fez isto, nós tivemos que fazer isto. Pai, depois eles, basicamente, no local que é onde estão a atuar, no determinado local onde estão a atuar, eles fazem... uma volta ao local, pronto. E ninguém entra e ninguém sai.
Um cerco.
Um cerco, exato. Tão simples quanto isso.
E depois na relação com as pessoas?
Como é que eles falam? É complicado, porque isso já me aconteceu uma vez, eles chegarem com esse comportamento agressivo e armados e com crianças a brincar na rua, que fugiram para o café a chorar. Isso aconteceu há cerca de 2 anos. E eu perguntei ao polícia, qual é a necessidade de chegarem aqui de uma maneira tão agressiva? Se vocês supostamente chegam para apaziguar, vocês estão a fazer literalmente o contrário. E a resposta do polícia foi, ou tu calas-te ou vais para as quadras algemado, porque isso é difamação. Eu na altura não respondi mais, porque também sabia que se respondesse era bem provável que fosse algemado para a esquadra. Mas a questão é, como é que eu estou a difamar a polícia por relatar uma coisa que estão a fazer à frente de toda a gente? Uhum. Com crianças ali, a chorar.
Sim, eu sinto todas as interações com a polícia que tive, pude dizer isso sem me ameaçarem a algemar ou acusarem de difamação, não é?
Exato, exato. E isso é mais uma evidência de que a polícia tem comportamentos diferentes consoante o local. A polícia não tem o mesmo comportamento, se calhar no Saldanha, do que tem no Casal da Boba ou no Casal da Mira.
Se te encontrar no Saldanha, como é que achas que te tratam?
De uma maneira muito mais civilizada, diria. É. E eu sei disso porque quando eu estudei no Entre Campos, no Isqueté, quando via polícias, os polícias eram amigáveis com as pessoas. Respondiam, ou diziam bom dia, boa tarde, sem qualquer tipo de olhar desconfiado, como acontece aqui, ou quando passavam nos carros, não passavam devagarinho a tentar identificar todas as pessoas que estão no local, não. Uma situação, era uma relação, diria, normal. A polícia está ali, não há nenhum problema, logo a polícia está tranquila. Aqui mesmo, se não houver nenhum problema, a polícia já chega de uma maneira desconfiada. Portanto, a própria polícia não pode dizer que tem de ser tratada de uma determinada maneira, sendo que é um órgão do Estado, logo tem de dar o exemplo. Numa escola, se um professor falar mal com os alunos, não pode esperar que os alunos falem bem com a professora. A professora tem de dar o exemplo. A mesma coisa com a polícia.
Como é que tu achas que resolve este problema? Porque isto é uma queixa que há em todos os bairros, não é?
Exato. Pá, eu não me vou armar em Chico Esperto, entre aspas, e dizer que conheço e sei a solução. Mas a solução também... Primeiramente, existem pessoas e movimentos que defendem a abolição da polícia. Assim, se a polícia é isto que nós vemos, eu também defenderia a abolição. Acho que a polícia, se diz polícia de segurança pública, se quer manter a segurança, a própria estrutura da polícia tem de mudar. Agora, depois há outra questão. Será que a polícia está a agir assim acidentalmente? Ou funciona assim porque é assim que tem de funcionar, como braço direito do Estado? O Estado é opressor. A polícia funciona para materializar a opressão do Estado, para vigiar a população. Portanto, se tivermos conhecimento disso, a polícia faz exatamente o seu trabalho. Então, nós que somos destes bairros, já devemos saber que, sendo que a polícia tem essa função junto do Estado e junto da população, para manter essa relação de dependência e de opressão, temos que arranjar alternativas também de nos autoproteger dentro das comunidades, talvez.
Depois são comunidades com poucos recursos financeiros, com pouco acesso ao emprego. Quando acedem ao emprego, às vezes até têm condições laborais piores do que se tivessem nascido noutro bairro. Queres falar um bocadinho disso?
Sim. As pessoas aqui do... E aproveito já também para dizer que... Para desmistificar essa ideia que a maioria das pessoas que vivem nos bairros não trabalham, é mentira. A maioria das pessoas que vivem nos bairros trabalham em trabalhos que a maioria da população não quer. Maioritariamente a construção civil para os homens e as limpezas para as mulheres. Você, se for para uma paragem de autocarro aqui da Boa, às 5 da manhã, vai ver os autocarros completamente cheios. E como não temos, como somos fracos economicamente dentro dos bairros, né, aproveitam-se dessa fraqueza para aproveitar a mão de obra barata que há. Porque uma pessoa que recebe... Vamos dizer, pá, 1.000 euros. E amanhã dizem, olha, não queres vir limpar um prédio por este salário mínimo? A pessoa não vai, não tem essa necessidade. Mas uma pessoa que não tem outra alternativa vai. E é isso, e é para isso que também funcionam os bairros. É para isso que funciona a segregação. Para, em termos estruturais, diminuir uma comunidade também, e não só, também em termos económicos, para depois se aproveitar dessa mão de obra barata e continuar a fornecer o sistema, seja nas limpezas, nas obras, na manutenção das coisas também. É assim que funciona a segregação.
E é perpetuada geração após geração, não é? Porque depois as pessoas que têm poucos recursos financeiros, com muitas horas de trabalho, acabam por ter também menos disponibilidade
para os filhos,
para fazer crescer uma família, não é?
Exato. E você vê isso muitas vezes quando... uma família onde o pai e a mãe trabalhavam nesses empregos que eu acabei de mencionar, os filhos muitas vezes vão pelo mesmo caminho. Porquê? Os pais saíam de manhã, chegavam à noite, os pais, como tinham de ir para esses trabalhos porque têm poucos recursos financeiros, o filho também não vai ver as suas necessidades satisfeitas, seja em termos de alimentos, em termos de material escolar, ou os pais não têm dinheiro para colocar o miúdo a jogar à bola ou fazer natação, todo esse tipo de coisas, são crianças que estão entregues às ruas. Logo, através desse processo, que é geracional, como você disse, vemos que os filhos acabam por ir pelos mesmos caminhos que os pais. E os netos a mesma coisa, e por assim adiante. Mas isso só acontece quando são criadas condições para que isso aconteça. E as condições que são criadas para que isso aconteça não são criadas pela comunidade. São criadas pelas instituições que supostamente deveriam reger pelo bem comum. Supostamente, mas isso é no... idealmente. Na realidade, isso não acontece.
Sim, é estrutural. É quase como se... É um jogo que está viciado, não é?
Uhum. É um jogo que está viciado e digamos, eu até diria que estas pessoas dos bairros nem são jogadores nesse jogo. São meros... São coisas, nem são pessoas. Os jogadores estão lá em cima. Nós somos as coisas que alimentam o jogo. Porque sem nós o jogo não continua. E é isso que temos que perceber, que o poder... se nós tivéssemos consciência disso, teríamos comunidades muito mais poderosas. Se nós soubéssemos que nós sustentamos uma sociedade, toda uma sociedade, não só aqui, regionalmente, ou no país, mesmo mundialmente, as coisas seriam diferentes. Mas nós não temos essa consciência ainda. Consciência essa que também não nos é transmitida, né?
Estava-se há bocado a falar dos miúdos e dos miúdos que ficam na rua e naturalmente depois ficam muito mais vulneráveis a entrar em situações mais complicadas.
Exato. Isso acho que vem primeiramente do aspecto mesmo financeiro, mas também familiar. Acho que são duas coisas que andam de mãos dadas. Como há pouco dinheiro dentro de casa, muito diretamente, há pouco dinheiro dentro de casa, há muito mais conflitos. Não há dinheiro, às vezes, que chegue para pagar a renda, a conta da luz, a conta da água, alimentar, comprar o material escolar, meter as crianças num desporto, ou numa aula de música, ou numa aula de dança. Não há isso. Há tensão. E muitas vezes, quando há tensão dentro de casa, as crianças, neste caso, e não só, vão procurar o refúgio nos amigos, né? E é assim que se formam, muitas vezes, condições para que as crianças depois sejam entregues ao tráfico, às vezes, ao desemprego, aos vícios. É assim que começa.
Fala-me da tua associação. Quando é que tiveste a ideia de criar? Quais foram os propósitos para essa criação?
É assim, eu quando vim para o Casal da Boba, eu morava noutro bairro, né, que foi demolido, eu vim aqui em 2017, e quando eu cheguei, e quando comecei aqui a viver, né, eu notei que haviam questões aqui no bairro, duas que eram assim mais gritantes, que era a questão do lixo e a questão das famílias que necessitavam de apoio alimentar e não tinham. E eu notei que não havia uma resposta para essas questões. Então, como quis responder e quis fazer a minha parte, pá, decidi juntar um grupo e fundar uma associação. E foi assim que nasceu a Associação Efeito Dominó. A Associação Efeito Dominó não foi algo que nasceu da minha cabeça, por exemplo, eu quero que aconteça isto. Não, o bairro precisa disto, eu vou tentar suprimir esse vazio, ou preencher esse vazio. E foi assim que nasceu a Associação Efeito Dominó, dando resposta àquilo que o bairro necessitava, não uma coisa que nós queríamos. Porque acho que não fazia muito sentido, por exemplo, fazer uma associação de dança e o bairro está completamente sujo. Acho que isso não faz sentido. Primeiro damos resposta àquilo que o bairro necessita, ali diretamente, e depois, se der para evoluir, a gente evolui. Começámos assim, começámos logo a limpar as ruas e as pracetas, depois logo no Natal de 2019, fizemos uma distribuição de alimentos e roupa. Depois, quando começou a pandemia, no início de 2020, demos continuidade, mesmo com a pandemia, demos continuidade às limpezas e à entrega de alimentos.
Quantas pessoas é que estão envolvidas?
Na Associação Efeito Dominó, nos órgãos sociais, somos 9 pessoas. Mas eu não gosto de...
Mas depois as crianças?
As crianças são um grupo de cerca de 15, 20 crianças. E era exatamente isso que eu queria dizer. Eu não gosto de limitar a Associação Efeito Dominó às pessoas que estão nos órgãos sociais. Porque a Associação Efeito Dominó, se não tivesse os voluntários e as crianças, não seria a mesma coisa. Nem teria o impacto que tem. A Associação Efeito Dominó só consegue trabalhar junto à comunidade, porque a comunidade também trabalha com a Associação Efeito Dominó. E o associativismo, para mim, é isso. A verdadeira cooperação é essa. As pessoas que querem fazer alguma coisa, trabalham com as pessoas que são, digamos, o público-alvo. Não é algo distante do tipo, nós somos a associação, vocês são vocês e nós vamos vos ajudar. Isso aí depois acho que recria um pouco aquele aspecto de... aquelas relações de dependência, que é nós é que sabemos, nós é que temos e tu é que vais receber. Não, aqui nós tentamos sempre conjugar as duas coisas, a associação em si e a comunidade. É uma coisa que não separa uma da outra.
Há relação com a Câmara para isto? Vocês têm algum tipo de apoio?
Zero. Nós tentámos ao início, a resposta foi que só podíamos ter apoio 2 anos depois da fundação da associação, porque tínhamos que apresentar os documentos dos planos de atividades e do orçamento e nós ficámos um pouco assim confusos, que é, nós queremos trabalhar e precisamos do apoio para isso. Aliás, acreditávamos que precisávamos. E depois dizem-nos, só daqui a 2 anos é que tens o nosso apoio. E isso é um pouco estranho, tendo em conta que existe um programa de apoio ao movimento associativo por parte da Câmara Municipal da Amadora, mas é um apoio que só se traduz, aliás, só acontece 2 anos depois das associações estarem efetivamente a funcionar. E é por isso que existem muitos grupos que acabam por desistir das suas ideias, porque sentem-se abandonadas, né?
Mas, quer dizer, para quem está de fora, não me leves a mal, eu percebo que a gestão dos dinheiros do Estado tenha que ser feita com pinças, não é? Uhum. Quer dizer, não havendo dinheiro para toda a gente, isto era discutível. O que eu estou a dizer, eu sei que é discutível. Mas é natural que eles queiram ver quais são as associações em quem realmente querem dar os apoios, não é? Têm que ter provas dadas.
Isso faz sentido. Isso faz sentido, como é óbvio, apoiar grupos que queiram efetivamente trabalhar, né? Mas o apoio não é só dinheiro. O apoio que nós fomos pedir não foi dinheiro. Eu lembro-me de uma vez estar numa reunião com o presidente da Junta de Freguesia. O que nós pedimos foi, pura e simplesmente, vassouras, pás, sacos e luvas para fazer a limpeza. Não pedimos dinheiro. E até hoje não nos foi dado. Isso, o que é que isso diz? O que é que esse comportamento diz indiretamente? Nós não estamos aqui para desenvolver as comunidades. Porque acho que isso seria também seria contraproducente. Nós não segregamos para depois capacitar. Nós segregamos para oprimir. E vamos dando as migalhas para que a segregação, a opressão se mantenha. Não é a capacitação da comunidade. Portanto, os apoios que poderiam existir das mais variadas maneiras, não é só com dinheiro, podia ser com um apoio material, a cedência de um espaço esporadicamente para a realização de atividades, isso não acontece. Mas eu acho que isso também foi uma lição muito importante para nós, que foi, mesmo não tendo esse apoio, evoluímos, trabalhamos e vamos tendo impacto. Isso mostra que uma associação para operar, para trabalhar e para ter um impacto, não necessita que a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, esteja ali ao lado a dar tudo. Porque muitas vezes quando se dá, não se capacita, né?
Fala-me dos impactos.
O impacto da sessão efeito dominó, eu acho que, primeiramente, como falei na questão do lixo, a boba hoje está diferente. Nem qualquer pessoa que vive aqui pode dizer que antes da sessão efeito dominó havia um casal da boba no que toca à questão do lixo e depois da sessão efeito dominó há outra boba, que é uma boba muito mais limpa, com espaços muito mais agradáveis. Primeiramente, foi esse o impacto, foi por aí que começamos, pelo lixo. Mas com essa questão das limpezas, a realização das limpezas e a manutenção dos espaços limpos, vão-se criando outro tipo de relações pessoais, interpessoais, entre nós da associação e as crianças. E depois, através das crianças, com os pais das crianças. E eu acho que o maior impacto, pelo menos até agora, tem sido esse. É a criação de relações de confiança com as crianças e com os pais. Porque nós, quando as crianças estão connosco, os pais sabem que as crianças estão connosco. Quando vamos aos passeios com as crianças, os pais sabem que as crianças vão connosco. Logo, essa relação de confiança foi construída através do trabalho. Ao início isso não acontecia. As crianças não confiavam. Não é questão que não confiavam, não tinham a confiança que têm agora, nem os pais. E isso hoje acontece porque nós também mostramos que o nosso trabalho é consistente, né? Não, não é que nós queremos que o bairro esteja limpo, nós limpámos o bairro. Nós não queríamos que alguém de fora viesse apoiar certas famílias carenciadas com alimentos. Nós fizemos isso. E com isso, com o tempo, o maior impacto é esse, é a criação de relações de confiança que depois serão a base de futuro trabalho e futuros projetos.
Ainda tens esperança de ter um diálogo proveitoso e enriquecedor com as instituições do Estado?
Esperança não tenho, para ser muito sincero. Nem espero e cada vez menos quero, para ser sincero. Não porque quero, ou nós da associação queiramos que sejamos aqui vistos como salvadores, nada disso, mas com qualquer... Eu acho que qualquer pessoa que vá estudar o que é que foi o colonialismo, o que é o imperialismo, o que é o neocolonialismo, lendo sobre isso, estudando sobre isso, logo nós vamos perceber que as instituições que nós consideramos responsáveis e protetoras e não servem para nos fazer mudar de vida. Né? Esta vida que nós temos foi por essas mesmas instituições imposta. Então, em vez de estarmos aqui à espera de falar com essas instituições, não só as câmaras ou juntas, como qualquer fundação, ONGs, ou seja o que for, o nosso foco deve ser virado, em vez de para fora, para dentro. E se for virado para fora, é tentar fazer redes com outras associações, com outros bairros, para tentar, dentro das comunidades, dar resposta a essas questões. Agora, se tenho esperança de um dia vir a manter... Assim, diálogo, nós dialogamos com todos os grupos. Agora, se nós vemos à partida que a intenção por detrás do diálogo não é a nossa intenção, e qual é a nossa intenção? A nossa intenção é tentar reverter isto que nós temos, né? Se a intenção não é essa, se a intenção é só vir, dar um apoio, tirar uma fotografia e dizer que se fez, não queremos. Uhum. Nem estamos à espera que venham fazer diferente.
Que formas de pressão, se interessa ter formas de pressão, mas que interessante ter formas de pressão, que formas de pressão é que tu achas que são mais eficazes para mudar o estado atual da situação?
Assim, de momento, eu acredito que a maior forma de pressão que se pode fazer é mesmo a consciencialização e a cooperação das pessoas. No sentido mais básico, é as próprias pessoas, as pessoas...
Dentro ou fora da comunidade?
Dentro e fora. Das pessoas que, digamos, não queria bem dizer esta palavra, mas as pessoas normais. As pessoas regulares,
não é? Eu não sei o que é que isso é.
Pois, vivemos numa sociedade onde as pessoas são tão divididas, temos quase que classificar entre as pessoas ricas, as pessoas pobres.
Mas quando dizes pessoas normais, são quem? Eu não estou mesmo a ver.
As pessoas normais, para mim, é uma pessoa que vive a sua vida e que luta diariamente para tentar dar resposta dentro de casa, que é a maioria da população. Uhum. Pronto, para ser mais direto, a classe operária, vá, ou a classe trabalhadora, ou a classe pobre. Uhum. Essas pessoas, que são a maioria, se, em vez de haver tanta crítica e tanta desconfiança e tanto conflito entre nós, que pertencemos a esta classe de baixo, entre aspas, se nós nos apoiássemos mutuamente, que é isso que nós também tentamos ensinar ou mostrar com a associação, se nós nos apoiássemos mutuamente, a pressão que nós iríamos exercer aos opressores seria muito maior. E se calhar aí, como o Sankara do Burkina Faso um dia disse, quando o povo está de pé, o imperialismo treme. Eu acho que isso é bem simbólico daquilo que seria a perfeita ou quase perfeita pressão para dar resultados efetivamente construtores da mudança, né? Que é, o pessoal tem de se unir, ponto final. Nós muitas vezes, em vez de estarmos a olhar para cima, entre aspas, para o opressor, estamos a olhar para o lado e estamos a falar mal com o nosso vizinho ou com o nosso colega de trabalho e tudo mais, não notando que essa mesma desconfiança é também um produto da opressão, né? Portanto, eu acho que a maior forma de pressionar para tentarmos mudar esta situação é a união mesmo popular. É.
Consciência de classe, não
é? Exato. É ter a consciência que nós, apesar de termos situações diferentes, termos ascendências diferentes, estamos todos na mesma situação. Em Portugal, em Espanha, em França, ou na América Latina, ou em África. Claro que há condições diferentes, mas se nós percebêssemos que nós todos alimentamos o mesmo sistema, as coisas acho que seriam diferentes.
Eu vou fazer-te a pergunta, tu podes não responder, ou podes responder não querendo que ela fique.
Uhum.
Mas eu preciso de fazer a pergunta porque eu acho que faz sentido. Perspectivas, não necessariamente em teu nome, não necessariamente por ti, mas perspectivas, uma candidatura, uma junta de freguesia, uma entrada na vida política, ou seja, tentar mudar o sistema
por dentro,
entrando dentro dele, não é?
Antes de mais, antes de responder diretamente à questão, quero só também salientar que aquilo que a Associação Efeito Dominó faz já é política, porque o que nós tentamos fazer é, ou o que nós já fazemos é, identificamos problemas, tentamos delinear uma estratégia e tentamos alcançar a solução do problema através da estratégia. E tentamos envolver a comunidade. Isso é política, pura e dura. Agora, tentar entrar no sistema e mudá-lo a partir de dentro, já houve essa oportunidade, mas acho que dificilmente isso vai acontecer. Acho que dificilmente isso vai acontecer, porque daquilo que eu vou percebendo, quando se entra dentro de um partido, ou quando se faz ou quando se trabalha numa junta de freguesia, numa câmara municipal, numa organização política, digamos, acho que acaba por haver um pouco de... diria um pouco perda de identidade. As pessoas acabam por esquecer um pouco os seus princípios e valores, mesmo políticos, e acabam por se tentar enquadrar no círculo que estão envolvidos, né? E eu sei que isso eu não quero para mim. Eu gosto desta independência, um pouco também, um pouco limitada, né? Mas gosto deste trabalho de juntar-me com os meus colegas da associação, juntar-me com outros voluntários que vêm fora do bairro e a gente tenta discutir abertamente o que é que podemos fazer para ajudar. Agora, quando estamos num grupo e é quase proibido uma pessoa pensar de maneira diferente, acho que isso não é... sei que isso não é para mim. Agora, eventualmente no futuro, pá, não sei o que é que o futuro vai trazer. Mas agora, uma coisa eu posso dizer, isso de pertencer a um partido mesmo, acho mesmo muito difícil.
Há candidaturas independentes, não é?
Sim.
Uma candidatura independente do bairro.
Sim. Isso aí se calhar faria sentido. E foi, eu quando pensei nisso, nas últimas autárquicas, foi nesses moldes que eu pensei. Fazer uma candidatura independente. Agora, entrar nesse esquema, nesse jogo político, em que parece que a direita e a esquerda estão sempre... parecem antagonistas, mas parece que são protagonistas à mesma, e em vez de resolverem de facto as questões, estão mais a criar mais distrações, mais conflitos entre partidos, entre figuras políticas, e as pessoas quase não, as pessoas acreditam que a política é só aquilo que vê na televisão, que a política não se faz de outra maneira. Não é esse exemplo que eu quero dar à minha comunidade. Não é esse exemplo. Eu quero que a minha comunidade sinta que qualquer pessoa pode fazer política. E a política não é só dizer eu sou do PS, ou sou do Bloco de Esquerda, ou sou do PCP. Podemos não ter nenhuma filiação partidária e fazer mais política que uma pessoa que se diz política. Né? Acho que é isso.